Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual. Hoje, num horário extra, ao vivo aqui agora, 14 horas e 33 minutos. Né? Estamos fazendo esse extra a pedido da diretoria da rádio. E eu vou comentar com vocês, vai ser um programa de meia hora, sobre sintomas projetivos, sensações que as pessoas sentem e não sabem identificar exatamente o que é. Eu, então, selecionei vários desses sintomas e o campeão de todos, que muita gente me pergunta aqui no programa ao longo dos anos, é a pergunta assim que mais é feita sobre esses temas, que é a paralisia do sono, quando uma pessoa acorda e não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, não sai som nenhum, ela não mexe o corpo, nada, está totalmente paralisada, e aí, abruptamente, ela recupera o movimento. E se vocês observarem, quem já passou por isso, é claro, há uma certa taquicardia, uma aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração. A pessoa acorda ansiosa, porque ela não sabe o que é esta paralisia. E, naturalmente, dependendo para quem ela pergunta, ela receberá respostas diferentes a partir de quem lhe responder. Então, por exemplo, se a pessoa experimenta uma paralisia do sono, desperta, acorda o parceiro ou a parceira do lado e narra aquilo, a pessoa que está do lado não viu nada, ela vai duvidar do que a pessoa está falando. No outro dia ela vai comentar com alguém, de repente esse alguém estuda alguma coisa espiritual em alguma área e vai falar assim, olha, eu acho que está despertando a sua sensibilidade ou anímica ou mediúnica. Aí ela vai perguntar para alguém mais religioso, mais conservador, mais ortodoxo ou mais radical, e a pessoa, não sabendo a resposta, ela vai jogar o padrão, né? Isso aí pode ser uma coisa maligna que pegou você durante o sono. Se for um cristão radical, vai dizer que foi o diabo que pegou a pessoa durante o sono. Se for um espírita, né, que não tem aprofundado muito, porque se tiver aprofundado ele sabe o que é um estado de emancipação da alma, de desprendimento espiritual, mas tem espíritas que não aprofundaram muito. Ele vai achar que aquilo pode ser obsessão espiritual. Eu vi muito isso, uma pessoa procurar um centro narrando paralisia do sono ou experiências fora do corpo e ser mal compreendida, o pessoal tentar doutrinar ela, e na doutrina, ou por exemplo, dar o evangelho para ela estudar. No evangelho não tem nenhum trecho que indica o que você pode fazer quando acordar paralisado. O evangelho é lindo, mas não é específico desse tipo de coisa. Assim como no evangelho, não tem como você engessar um pé, que é a área de um ortopedista. Não tem como você tratar de algo. Por exemplo, um cardiologista, né? Ele tem uma especialidade. Você vai procurar no evangelho um problema do coração? Não dá. Então, algumas coisas não podem ser explicadas religiosamente. E, de repente, na Umbanda, chega alguém e fala assim, olha, acho que o preto velho está encostando. Ou alguém fala, olha, você precisa fazer um trabalho. Então, tem muita confusão. Tem gente que clareia bem o tema e outras que ficam por cima, sem estudar, sem saber exatamente o que causa essa paralisia. Eu, aos 15 anos de idade, comecei a ter as saídas do corpo espontâneas. E eu comecei a ter uma série de sensações que eu não sabia identificar o que é. Uma delas era justamente a paralisia do sono. Eu acordava, não conseguia me mexer, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, tentava abrir os olhos, não conseguia, lutava, vinha aquele medo. O medo é instintivo e vai ativar automaticamente as glândulas adrenais ou suprarrenais que estão em cima dos rins. Quando uma pessoa está com medo, o instinto de sobrevivência entra em ação e as glândulas adrenais projeta uma carga de adrenalina na corrente sanguínea para ativar o metabolismo, para a pessoa ou correr do que lhe causa o medo, que é algo perigoso, ou enfrentar. Então, a adrenalina sobe espontaneamente e o batimento que estava baixo, porque a pessoa estava adormecida. E durante o sono, a parte cardiorrespiratória está relaxada e também o padrão de ondas cerebrais. De repente, há uma aceleração da adrenalina e o sistema que estava baixo dá uma subida abrupta, em frações de segundo. E a pessoa que estava paralisada, de repente, volta o movimento com um solavanco e um sustão, tipo, ó, né, dá aquela explosão muscular e ela, o que aconteceu? O coração acelerado, os olhos arregalados, ela acende a luz. Tem gente que às vezes fica com medo, inclusive, de dormir de novo. A medicina chama isso de paralisia do sono ou paralisia noturna, embora ela possa acontecer em qualquer horário que a pessoa esteja dormindo, até mesmo de manhã ou de tarde. Eu descobri que a paralisia do sono antecede muitas experiências fora do corpo. Por quê? Porque eu descobri que se eu não tentasse me mexer, ficasse quieto, aceitasse a paralisia, a minha aura estufava, dilatava e eu me sentia então flutuando por sobre o corpo humano. Eu tinha 15 anos, eu não tinha ninguém que me ensinasse o que estava acontecendo, eu tive que enfrentar o meu medo no escurinho do quarto, pessoal, né? Acordava, lutava até que eu conseguia voltar ao movimento. Isso acontecia numa média de 3 vezes por semana, de forma aleatória, sem eu programar nada. Eu deitava e dormia. Acordava no meio da madrugada paralisado. Às vezes, deitava e cochilava 15 minutos e aí percebia que já estava paralisado. Então, eu lutava contra aquilo. Quem que eu conversava não sabia me explicar, meus amigos, minha família, ninguém me dizia o que estava acontecendo. Cada um dizia uma coisa, mas ninguém explicava o que estava acontecendo. Porque também ninguém, naquela ocasião, tinha esse conhecimento. Era a década de 1970. Então, eu, numa noite, que eu achei que eu não ia conseguir recuperar o movimento, estava um pouco diferente, eu deixei acontecer, eu não reagi. Porque quando a pessoa acorda, e está ali o Jean interessado no tema, o Jean está hoje comigo aqui, quando uma pessoa acorda paralisada, Jean, e vem um medo abruptamente com o instinto de sobrevivência, ela não para raciocinar, ela só reage, né? Então, se ela raciocinasse e fizesse o que eu fiz, que é mais ou menos assim, Jean, estou paralisado, deixe-me ficar quieto e observar calmamente o que é esta paralisia. Ninguém fez isso. Eu fiz, né? Porque a tentativa de se mexer é a reação natural. Eu então parei e de repente, quando eu parei de tentar me mexer, eu até achei que era o momento da morte, Jean, porque eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. Quando eu me entreguei, simplesmente eu escorreguei para o lado esquerdo, né? E flutuei para fora do meu corpo, virei no ar e olhei, meu corpo estava deitado na cama, sem eu estar dentro e eu olhando. Eu pulei para dentro rapidinho. Não dormi mais aquela noite. Eu não tinha nenhuma dúvida do que tinha acontecido. E eu já estava estudando saída do corpo há 1 ano, mas eu não tinha conectado a paralisia com a saída do corpo. Eu comecei a desconfiar que uma coisa estava ligada à outra. Na noite seguinte, eu acordei paralisado de novo e eu usei inteligência. Eu pensei, ontem, quando eu acordei paralisado e fiquei quieto, rolou uma saída do corpo. Eu vou ficar quieto de novo, não vou tentar me mexer. Novamente, Jean, me senti escorregando pela esquerda, parei, e aí o que eu fiz? Eu me lembro, eu cruzei os braços espirituais no ar e fiquei olhando o corpo deitado. E aí eu pensava, qual dos dois sou eu? A resposta era óbvia, esse aqui que está pensando, aquele lá, nem parece eu, tem a aparência minha do meu corpo, mas eu estou aqui. Qual mão que eu vou mexer? Eu mexi a mão astral, a mão física eu não mexi. Então, claramente, eu observava que a consciência não era um subproduto do cérebro, já que o cérebro estava adormecido e eu estava consciente, igualzinho eu estou consciente aqui, aí eu encaixei no corpo. Desta noite em diante, Jean, eu descobri que se eu acordasse paralisado, bastava relaxar, aceitar a paralisia e pensar numa flutuação que a saída do corpo acontecia. E isto eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 60. 45 anos experimentando paralisia do sono. E aí quando alguém fala, isso não mata? Eu já teria morrido há muito tempo, né? E quando alguém diz que saída do corpo pode matar alguém, não existiria literatura de saída do corpo, que a pessoa teria morrido e não teria voltado para escrever nada. E não estaria eu aqui fazendo programa há tantos anos sobre esse tema. Então, esta paralisia, especificamente, ela foi chamada em 1929 pelo autor do livro Projeção do Corpo Astral, era um americano, Silvan Joseph Mouldon, que junto com Hilliard Carrington lançou uma das obras clássicas na área de projeção astral, que é o livro Projeção do Corpo Astral, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Pensamento. Então, ali ele chama esta paralisia de catalepsia astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, aqui no Brasil, deu o nome de catalepsia projetiva, espelhado no nome do Silvan Mouldon e alterando a palavra astral para projetiva dentro do âmbito, naquela ocasião, da projeciologia. Então, eu descobri na prática, ao longo do meu desenvolvimento, ao longo dos anos, desenvolvimento anímico e mediúnico, que a catalepsia ela não rola só durante o sono, ela pode acontecer em vários outros contextos. Então, eu anotei aqui para falar disso, tipos de catalepsia, aproveitando esse programa extra, né? A diretoria da rádio fala um pouco dos sintomas, muitos ouvintes estão ao vivo e eles sentem essas coisas, é legal você explicar e embasar. Então, por exemplo, o Jean está ali. Supõe que o Jean é alérgico a determinada toxina a partir da picada de um inseto, como muita gente entra no estado alérgico. Então, um inseto ferroou o Jean. O Jean é alérgico à toxina do ferrão daquele inseto. Ele imediatamente incha, né, vai entrar num processo alérgico e algumas pessoas se sentem paralisadas. Né? A musculatura enrijece, ela não consegue respirar. Se não tiver ajuda, a pessoa pode ir embora. Né? Então, precisa de socorrer rapidamente. Pois bem, essa é uma catalepsia física. Jean, o braço, o seu, se eu chegar e apertar seu braço naquela hora, está duro, porque enrijeceu a musculatura, como uma reação. E isto é uma catalepsia patológica por causa de uma reação alérgica. Tá. Agora, Jean, você acordou de madrugada. O metabolismo cardiorrespiratório está baixo. As ondas cerebrais estão baixas. Você acordou num estado alterado de consciência, sem que o metabolismo tenha subido e sem que o cérebro tenha ativado. Você está lúcido dentro de um corpo num estado alterado e você não consegue se mexer. Se eu chegar ali do lado da sua cama, pegar no seu braço e apertar a sua musculatura, não está dura, está mole, porque o metabolismo está baixo. Então, esta paralisia do sono não é aquela outra que enrijece a musculatura e pode matar a pessoa. Esta paralisia ela é psíquica e bioenergética. E ela repercute no encaixe do corpo espiritual com o corpo humano, causando esta sensação que a pessoa pode explorar para uma saída do corpo. Então, existem tipos de catalepsia. Esta física, né, que eu acabei de mencionar, o Jean, parada ali por causa da ferroada de um inseto, e esta outra psíquica, que antecede a saída do corpo. Também detectei que pode acontecer o seguinte, um médium, Jean, ele está numa reunião, seja onde for, no espiritismo, na Umbanda, ou num grupo espiritualista, e de repente o mentor espiritual chega, o guia, aplica uma energia nele, e o campo energético dele se solta um pouquinho para fora do encaixe, a aura. Nesse instante, o sensitivo sentado, ou às vezes um médium de Umbanda em pé, não consegue se mexer. Por causa da interação da energia da entidade sobre ele, esta catalepsia é diferente, ela é mediúnica. Porque a pessoa não está deitada, ela está em pé ou sentada, e ela foi causada por uma presença espiritual. Agora, o Jean está na casa dele, dormindo, metabolismo baixo, ondas cerebrais baixas, se ele despertar paralisado, não é mediúnica, ela é anímica, é da próprio metabolismo dele, e ele pode explorar por uma saída do corpo. Ele está deitado na horizontal com as ondas cerebrais lá embaixo. Um médium, na hora de uma reunião, ele está na vertical, em pé ou sentado, com padrão de ondas cerebrais, não tão lá embaixo quanto no sono. Então, o estado é diferente, mas a sensação é igual. Então, a gente já tem aí três tipos, catalepsia física, catalepsia projetiva durante o sono e catalepsia mediúnica durante uma reunião. Tá? Outra que eu marquei, Jean, uma pessoa está ali fazendo uma prática de yoga ou um sensitivo está ativando seus chakras, né, por visualização, ou um curador está ali concentrado nas mãos, uma energia de cura, e de repente um dos chakras principais desperta, acende, como o chakra da testa às vezes espontaneamente acende. No momento que um dos chakras ativou, né, porque a pessoa está num estado alterado, ela também não consegue se mexer. Aí um curador, um reikiano, um curador prânico, um passista fala assim, eu estava ali concentrado à distância, pensando numa pessoa para irradiar uma energia boa para ela, de repente fiquei paralisado sentado por 5 minutos. Sentindo a energia e eu paralisado, porque a ativação dos chakras e a movimentação energética pode também criar um estado alterado e a pessoa não consegue se mexer. Esse é outro tipo de catalepsia, vamos chamar assim, bioenergética, né? Também, quantos relatos nós temos ao longo da história, principalmente no yoga antigo, na velha Índia, do yoga estar num processo de despertar da kundalini, a energia subir da base pelo eixo da coluna vertebral até o chakra coronário, expandindo a consciência no samadhi. Quantos relatos históricos no yoga e também no hinduísmo nós temos de pessoas que tiveram um despertar da kundalini, o fluxo de energia subiu e ela não conseguia se mexer. Quer dizer, uma catalepsia kundalínica, vamos chamar assim. Então, como vocês estão observando, existem vários tipos de paralisia. Eu pude observar e sentir todas essas que eu estou falando, menos a do Jean, aquela lá por alergia à ferroada do inseto, né? E outra coisa que pode acontecer, Jean. O Jean acordou paralisado, ficou quietinho. Como é que o Jean vai saber se o que eu estou falando aqui é verdade ou não? Fazendo um test drive. O que, que o Jean pode fazer ou algum de vocês quando acordar nesta condição, né? Porque vai acontecer espontâneo. Faz um test drive. Não se mexa. Dá o seguinte comando. Eu estou tranquilo. Isso é normal. Eu estou tranquilo. Eu aceito esta paralisia e eu aceito que eu possa ir para fora do corpo. Uma coisa tranquila. A pessoa própria vai experimentar isso e não vai ter dúvida para ela. Não vai poder provar para terceiros. Mas ela vai tirar o medo dela e quando rolar outra paralisia, novamente ela vai ter outra experiência, Jean. Ela liquidou o medo e ainda acionou um gatilho para uma experiência espiritual que pode elevar a consciência dela. Então, ocorre também outra coisa. A pessoa sai do corpo, Jean está deitado, acordou paralisado. Ele então flutua meio metro, um metro sobre o corpo, ele já está fora do corpo, mas ele está dentro do campo áurico ainda, ele não está fora do raio de ação das energias do corpo. Então pode ser que a pessoa fora do corpo também se sinta paralisada, já estando fora do corpo, que seria uma catalepsia extrafísica, já que ela já está fora do corpo, mas está retida dentro do campo energético. Quando isso acontece, a pessoa se sente paralisada no ar, já para fora do corpo, e ela não consegue enxergar direito, sente efeitos energéticos, e o padrão de lucidez dela pode cair, logo a seguir ela cai para dentro do corpo, que é um outro tipo ainda de catalepsia. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa está ali paralisada, Jean, e a aura dela dilata o campo energético, né? Parecendo que ela está estufando, e eu sempre cito nos programas a sensação de um curador que aplica energia com as mãos, que vai dizer assim, olha, que estranho, na hora que eu estou passando energia, parece que minhas mãos ficam grandes. Na verdade, o fluxo da energia pelo chakra da palma da mão e das pontas dos dedos dilata a aura das mãos, que vão parecer para a pessoa que são mãos grandes, quando na verdade as mãos físicas não ampliaram, foi a aura. Ocorre que a pessoa deitada, um metabolismo baixo, num estado alterado, ela vai ter a sensação de estufamento no corpo inteiro, não só nas mãos. Qual é a sensação que ela vai ter? Que ela está crescendo, estufando, como um balão que vai crescendo, se enchendo de gás. Então, os franceses chamaram isso de ballonnement, uma sensação da pessoa estar se sentindo balonada, né? Como se ela estivesse crescendo. Então, a paralisia pode ocasionar o estado de ballonnement e o oposto também pode acontecer. A pessoa desperta, ocorre a dilatação da aura e, em função disso, pode acontecer a paralisia por correspondência. Então, são dois fenômenos que andam muito interligados. A catalepsia, né, por algum tipo, e o ballonnement, que é a sensação de dilatação da aura humana. Também pode acontecer, concomitantemente à paralisia, uma série de vibrações espontâneas, inicialmente, que vão da cabeça aos pés em alta velocidade, né? Como se houvesse uma onda de eletricidade indo e voltando e vibrando dentro da pessoa. Isso ganhou o nome de estado vibracional. Quem cunhou esse nome foi o projetor Robert Alan Monroe, em 1971, quando publicou na América do Norte o livro Journey Out of the Body, que, traduzido na década de 80 aqui em português pela editora Record, Viagens Fora do Corpo, que se tornaria um best-seller mundial. E nos capítulos 15 e 16 do livro Viagens Fora do Corpo, 1971, o Robert Monroe fala que acordava, né, no meio do sono, num cochilo, vibrando, paralisado e vibrando. Foi ele, então, que chamou inicialmente isto de estado vibracional, que outros pesquisadores e projetores, décadas depois, também encamparam o nome e passaram a falar. E hoje muita gente fala do estado vibracional ou da abreviatura EV, que é a abreviatura de estado vibracional. Muitos autores falam nisso hoje, cada um com a sua abordagem, mas o primeiro a cunhar esse nome foi o Robert Monroe, Viagens Fora do Corpo. E pode acontecer também, e se a pessoa intensificar esse estado vibracional, ela pode entrar num outro estado alterado que pode gerar vários fenômenos anímicos, mediúnicos ou projetivos. Também pode acontecer ruídos intracranianos, ou seja, a pessoa sente no meio da cabeça estalidos, né? Sensação de algo rasgando. Se a pessoa, Jean, sente algo, escuta algo no canal auditivo esquerdo ou direito, é algo no canal auditivo. Ela vai no otorrinolaringologista, ele pode detectar o problema. Mas, Jean, e se a pessoa chega para o otorrino e fala assim: doutor, eu escuto um som dentro do meu crânio, no centro da cabeça. E fala: qual ouvido? Não, não é no ouvido, é no meio da cabeça. Ele fala: vai para o neurologista. Né? E aí o neurologista, se não achar a causa, fala assim: vai procurar o preto velho, que isso aí é sensibilidade. Então, isso é chamado de ruído intracraniano. A gente tem no sistema glandular, a glândula mais alta do sistema, que é a glândula pineal, também chamada de epífise. Ela está no meio da cabeça, logo abaixo dos hemisférios cerebrais, e cada chakra principal está ligado com uma das glândulas. O chakra do alto da cabeça, o coronário, atravessa o cérebro e pega a pineal no seu talo, né, na sua raiz interligada. E o chakra frontal está ligado à glândula hipófise, também chamada de pituitária. Então, quando o chakra coronário dilata, o talo dele, que vai dar em cima da glândula pineal no meio do crânio, a energia desce e cria o balonement da glândula pineal, que dilata. Na hora que dilata, junto com o chakra coronário expandindo a energia para fora, a pessoa fica com a sensação que está com um cabeção, que é a aura da cabeça dilatada, e ela jura que dá um ruído dentro da cabeça, é tipo, pá, como um estampido de uma arma disparando, ou uma sensação de um sopro dentro, ou clique, algum ruído, algo rascante, um zumbido no meio da cabeça. Nome disso, ruído intracraniano. Isso é por causa da glândula pineal conectada com o chakra coronário numa certa vibração, que muitas vezes antecede uma saída do corpo ou ocorre na volta. E um detalhe, quando ocorre com a pessoa deitada, é anímica, é dela, mas quando ocorre por influência de um guia espiritual num outro contexto, aí é mediúnico. Por isso, boa parte dos médiuns de qualquer tradição narra ruídos intracranianos. Então, sempre separem: aquilo que eu estou sentindo é da minha capacidade anímico ou é pela influência do mundo espiritual sobre mim, seria mediúnico. Então, cada caso é um caso, a gente não pode embolar as coisas. Existem capacidades anímicas e existem capacidades mediúnicas. E no próximo programa, domingo, às 11h30, no programa de uma hora completo, eu vou dar sequência a vários desses temas que eu estou abordando hoje. Hoje eu preferi falar dos sintomas. A diretoria da rádio pediu: faz um programa falando de coisas que as pessoas sentem. Aí eu fiz uma síntese desses sintomas, dando ênfase à paralisia do sono. E espero que esse programa extra esteja levando esclarecimento para vocês que sentem essas coisas. Não vai no bico de quem diz que isso é do diabo, ou que isso é isso ou aquilo, não. Pesquisa, aprofunda, que você vai ver que existem sensibilidades que ainda estão mal explicadas. Eu pude experimentar várias delas, eu sou testemunha viva de tudo isso que eu estou falando e sei que vários de vocês já passaram por essas sensações. Estudem, tá? Aqui no programa Viagem Espiritual, que fica lá no meu canal do YouTube, ficam todos registrados lá, tem um monte de coisa sobre isso e aí pode clarear mais ainda para vocês, tá bom? Jean, estamos já em cima, obrigado aí pelo apoio nesse programa extra. Pessoal, e está aqui a minha amiga Karen também, que veio comigo hoje, tá? Pessoal, um abraço para vocês. Até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a